princípio, na semana passada, nós finalizamos o assunto de Nusach HaTfilah, o texto da reza, a formulação da reza. Mas depois me dei conta que nós esquecemos de falar alguns assuntos. Então, só para arrematar com esses três pontos que ficaram em aberto. Primeira coisa, nós abordamos de uma forma geral sobre a formulação da reza na Amidá. Ficamos o tempo todo falando sobre a Amidá, que é o principal da reza, obviamente. Mas deixamos de falar que existem vários costumes que geram, então, nusraot diferentes, que geram sidurim diferentes, em relação a outras coisas. Vamos dar alguns exemplos, porque não dá para trazer tudo, mas só alguns exemplos para entender. Como começa a nossa reza toda manhã? Primeiro tem as brachot da manhã. Também é um texto formulado pelos sábios da Grande Assembleia. Já aparece no Talmud isso. Mas ali também existem algumas pequenas variações. De uma forma geral, todas as brachot são iguais em todos os sidurim, mas tem alguns lugares que tem alguma pequena variação, tempo verbal, ou coisas do gênero, tá? Mas são de diferenças muito pequenas, e que quase também não tem entre os sidurim. Depois disso, nós temos korbanot. Korbanot, nós falamos as oferendas no templo. Tem trechos lá que são da Mishnah. Então não tem diferença nenhuma entre os sidurim, porque a Mishnah é sempre igual. Existem alguns trechos que são da Torá. Não tem variação, é tudo exatamente igual. E aí existem algumas preces, eventualmente, que tem no meio pedindo para Hashem uma coisa ou outra coisa. Já são preces que são costumes. E aí cada sidur pode variar bastante. Tem também variação entre o sidurim, o que sim se fala, o que não se fala. Por exemplo, vou dar um exemplo. Muitos sidurim, tem muitos costumes, falam de manhã cedo a Keidat Yitzhak. A Keidat do Yitzhak, o Yitzhak foi levado para o altar. Outro sidurim, o costume não era falar isso. É obrigado falar? Não, não é obrigado, isso é costume. Costume lembrar isso, por que lembrar? E tem vários motivos por que lembrar isso toda manhã. Tem sidurim que tem no começo do Sidur também, outros trechos da Torá, lembrando outras passagens. Lembrar do Man, como caía o Man no deserto, e assim por diante. É questão de costume, então tem Sidur que tem Sidur que não tem, é uma questão de costume. Depois começa a Tfilah Baruch Sheamar. E aí tem os versículos de louvor. Os versículos de louvor são capítulos dos Salmos, não tem nenhuma diferença entre os Sidurim. Capítulos dos Salmos são iguais. Mas, pode ter diferença na ordem. Por exemplo, a diferença clássica entre o Nusach Ashkenaz e todos os outros Nusachot, praticamente, é a ordem de falar Baruch Sheamar e depois Rodul Hashem, ou primeiro Rodul Hashem e depois Baruch Sheamar. A diferença clássica do Sidurim. Diferença técnica, você fala isso primeiro ou aquilo primeiro, mas no final das contas você vai falar as duas coisas e as duas coisas são iguais e segue. O Ishtabar tem pequena diferença nas palavras, mas também uma pequena diferença. E assim vai as brachot do Shema Israel. O Shema Israel é todo igual, é da Torá. As brachot antes do Shema e depois do Shema tem também pequenas variações, pelos mesmos motivos que nós falamos sobre a Amidá. Isso só para ter uma ideia nas brachot de comida. De uma forma geral, todas as pessoas, em todos os sidurim, fazem as brachot idênticas. No caso de, por exemplo, brachá da fruta da árvore. Todo mundo fala boré peri haetz. Não tem diferença. Já a brachá que se faz para tudo aquilo que não cresce na terra, shehakol nihya bidvaró, aí tem uma pequena diferença. Tem gente que fala shehakol nihya bidvaró, tem gente que fala shehakol nihye bidvaró. É só uma questão de tempo verbal. Então, isso só como exemplos de outras variações que tem ao longo da reza. Mas, para o final da reza, se você fala primeiro Aleinu, ou você fala primeiro Enkelokeinu, se você fala... assim vai. Então, são tudo variações pequenas, já de ordem das coisas, porque geralmente são trechos e textos que não têm variações, porque eles são textos da Torá, Torá escrita, ou da Mishnah. Isso só como um exemplo. Então são outras coisas que têm variações entre os Sidurim. Outro detalhe que nós temos que abordar, bem por cima, é sobre qual é o Nusach que eu devo rezar. Às vezes as pessoas têm essa questão. Qual Sidur eu devo seguir? Ou tem gente que pergunta de uma forma um pouco mais forte, que não bate mesmo, é qual o Sidur correto? Todos os Sidurim são corretos, tá? Qual Sidur você deve seguir? Então, desde o começo, nós falamos que vamos abordar conceitos e não vamos tentar evitar falar sobre leis que exigem um veredito específico, que é o caso daqui. Qual Nusach você deve seguir? A princípio, uma pessoa deve seguir o Sidur da família, do pai, do avô, do bisavô, tataravô. Esse é o costume que se seguia. Você tem tradição de família. Então, se a tua família veio do Marrocos, você deve rezar no Sidur marroquino, no Sar Maroco. Se a tua família veio da Polônia, você deve seguir o Nusach Sfard, que é o Nusach usado na Polônia. Se você veio do Iêmen, então você vai seguir o Sidur Yemenita, e assim por diante. É uma questão de família, de tradição da família. Você vai falar, mas eu já ouvi falar que uma pessoa que não tinha costume nenhum, ou que se perdeu, ou que não sabe, ou que, sei lá, não rezava, o pai dele não rezava, infelizmente, e agora o filho quer rezar. Então, qual Sidur irá usar? O pai não usava nenhum Sidur. Então, eu ouvi falar que, então, ele segue o Sidur que o mestre dele ensinou ele a usar. Sim, existe essa opinião. Ah, já ouvi falar que o Nusach do Arizal é o melhor de todos os Nusraot, porque ele engloba os outros 12 portões, porque é o 13º portão. Sim, também existe essa opinião. Por isso, estou falando só de uma forma conceitual. Você quer saber qual Sidur você deve, de fato, rezar? Você tem que perguntar para o seu rabino. E último detalhe, que também não deixa de ser extremamente importante. Nós falamos bastante sobre formulação e comentamos que antigamente, antes da Sheikh Nesta Gdolah, as pessoas rezavam, antes das pessoas da Grande Assembleia, as pessoas rezavam segundo a sua linguagem, cada um tinha aquela sensibilidade para saber como rezar e quando rezar, então cada um usava o seu texto e falava da sua forma, obviamente seguindo alguns critérios que Moshe Rabbeinu já tinha dado para o povo, mas de uma forma geral seguia a linguagem da pessoa. E depois nossos sábios instituíram as rezas de uma forma específica e nós temos que rezar desta forma que está escrito. Perfeito. Aí você pergunta, mas eu tenho um pedido a fazer para Deus que não está lá na reza. Ou tá, mas eu queria dar uma ênfase maior sobre um determinado caso, sobre uma determinada pessoa, um familiar, um amigo. Como é que eu faço isso? Eu posso? A resposta é sim, pode. É escrito no Shulchan Aruch, Código de Leis, que você pode acrescentar na Amidá pedidos próprios, específicos. Contanto, você saiba onde é que você vai encaixar esses pedidos. De uma forma geral, pode-se acrescentar pedidos em qualquer uma das brachot do meio da Amidá. As primeiras três, as últimas três, não pode acrescentar. Mas nas brachot do meio, pode acrescentar pedidos específicos. De preferência, Shabbat e Yom Tov, não se faz pedidos específicos. Durante a semana, sim. Então, tem lá, Tachonen le'adam dat. Você, Deus, dá sabedoria. O pessoal pode acrescentar aqui algum pedido ligado à sabedoria. E, em seguida, Hashiveinu, para nos fazer retornar. Ele quer pedir para alguém específico fazer tshuva, ou a si próprio quer fazer tshuva, é uma coisa específica, quer falar. Refaeinu, cure, você que cura, a pessoa quer pedir pronto restabelecimento para alguém, ou para si. E assim por diante. Então, sempre o mesmo assunto da brachá pode ser pedido na brachá, mas precisa se fazer o pedido no meio da brachá. E aí tem que conhecer um pouco da estrutura da brachá. Não pode fazer antes dela e nem fazer próximo do Baruch Atah Hashem. Tem que falar exatamente no meio. E aí fica um pouco complicado, às vezes, para as pessoas saberem exatamente onde. Número um. Número dois, não se deve fazer isso constantemente. É só de vez em quando. Número três, existe uma preferência a fazer todos os tipos de pedidos na Brachá de Shema Koleinu. A Brachá de Shema Koleinu é a Brachá que vem logo antes do Retze. Quer dizer, é a última Brachá das Brachot do meio da Amidá. Shema Koleinu, Shema Rokeinu. Ouça nossa voz, Deus nosso Deus. Rus Verachem Aleinu. Tenha misericórdia e piedade de nós, sim? E termina depois, Baruch Atah Hashem Shomea Tefilah, aquele que ouve as nossas preces. Nesta brachá, a pessoa pode fazer qualquer pedido que quiser. Qual linguagem? A linguagem que quiser. Qual língua? Na língua que quiser. É uma brachá que a pessoa pode acrescentar no meio dela qualquer pedido que seja, da forma que for. Onde? Também, obviamente, bem no meio da brachá. Ou seja, a brachá começa Shema Koleinu Hashem Elokeinu Chus Verachem Aleinu Vekabel Verachamim Ratzon Etz Tefilateinu. Receba com vontade, com desejo, as nossas preces. Ponto. Aí é o momento de acrescentar pedidos. Depois termina aqui a Tashomea, o Kikel Shomea. Aí varia qual que é o Nusar, segundo o Sidor, mas tem aqui uma pequena nuance também. Tem uma última frase antes do Baruch Atah Hashem Shomea Tefilah. Essa última frase para deixar para depois do pedido. E entre então a primeira frase e a segunda frase da Brachá, a pessoa pode acrescentar o pedido que quiser, na língua que quiser, da forma que quiser. Ah, eu tenho vários pedidos. Faz vários pedidos. Deus, por favor, cure o fulano de tal, dê saúde para não sei quem, proteja aquele outro, e dê sustento para não sei outro, e ajude aquela noiva a casar, dê paz para fulano, e assim por diante. O pedido que for, a pessoa pode fazer. Então, isso é um ponto importante para se saber, porque é verdade que a reza tem um texto fixo, precisa ser feito dessa forma, não pode se variar esse texto, mas nós temos também o direito de fazer os nossos pedidos particulares, específicos, por mais que a tefilá abrange de uma forma bem, bem vasta, assim, todos os campos e áreas da vida e necessidades, mas mesmo assim, a pessoa às vezes tem bem específico, pode ser encaixado no Shema Koleinu. Também, só para não ficar faltando isso, também os pedidos podem ser encaixados também lá no final da Amidá, que já é, na verdade, depois da Amidá. Depois de Baruch Atah Hashem, Amavarech et Amo Yisrael, Bashalom, aquele que abençoa o seu povo com paz, Yiu leratzonim alifi, Yiyom verech Hashem tzorim iguali, Elokai, Netzol leshoni, etc. Nesse lugar aí, você pode, em qualquer lugar, encaixar preces sem fim. Não tem nenhum problema. Isso é chamado pós-Amidá, fim da Amidá. E logo depois da Amidá, a pessoa pode pedir o que quiser também. É um lugar que também é livre. E acho que assim, então, deu para terminar e finalizar basicamente
e de uma forma abrangente o assunto e o conceito de Nusach HaTfilah. E como nós falamos, o principal que a Shema atenda sempre todas as nossas preces.